Ben de sevdi. Ha?
Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 24ª reunião ordinária da sessão legislativa de 2016. Convido o nobre vereador Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria, para que faça a leitura de um texto bíblico.
João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo.
10 segundos para meditação. Coloco a ata da 23ª reunião ordinária em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referida ata. Boa noite, senhores vereadores, ministro aqui presente, todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração, mais uma vez lembrando que quem estiver fora do município pode ouvir pelo radiojataí.com.br. Mais uma vez quero pedir desculpa a todos os ouvintes pela demora e mais uma vez para relembrar, quero dizer que nosso regimento, enquanto não estiverem todos os vereadores presentes, eu tenho que dar o prazo de 15 minutos para aguardar a chegada de todos. E até o momento nós aguardamos a chegada do vereador Adilson Gonçalves da Silva, vereador Dil, que não chegou, esperamos os 15 minutos, que é de regimento interno. Não havendo a chegada dele, estamos dando início à reunião. Solicito do primeiro secretário que proceda à leitura do expediente de hoje. Com a palavra, vereador Alex Antônio Gomes de Faria, Alex Faria.
Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor, vimos pelo presente encaminhar a Vossa Excelência anexo o projeto e cronograma de visitas que serão realizadas na Câmara Municipal de Ataizinho, atividade esta casa que faz parte do projeto Cidadania e Justiça desenvolvido no município de Ataizinho, conforme a orientação do Ministério Público de Biporã, na pessoa da excelentíssima juíza doutora Marina Bordouzo Nino. Na expectativa de que tomará as providências necessárias para atendimento aos alunos, antecipamos agradecimentos. Atenciosamente, Celso Ribeiro, diretor de Educação de Ataizinho. Projeto de Lei 23/2016, de autoria do Executivo Municipal de Ataizinho. Emenda: revoga a Lei 1001/2013, que altera a tabela de zoneamento constante no anexo 2 da Lei 759/2007. Que dispõe sobre o uso e ocupação do solo urbano no município de Ataizinho. Indicação: Considerando o atual mau estado e conservação da estrada rural que dá acesso à floresta no município de Jataizinho, indico à mesa que seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando que determine ao setor competente a manutenção com o intuito de garantir melhores condições de trânsito nessa região. Vereador Fábio Moraes Polônia, Fabinho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, indicação. Considerando as dificuldades de acesso à estrada rural que dá acesso ao assentamento Macuta no município de Jataizinho, indico à mesa, seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando que determine ao setor competente a sua manutenção com o intuito de garantir melhores condições de trânsito na região. Vereador Fábio de Moraes Polônia, Fabinho. Não havendo mais matéria, passo a palavra ao presidente.
Mais uma vez, quero pedir o apoio de todos os vereadores para que cada um respeite a opinião do outro, para que cada um use o microfone para falar a respeito de coisas que seja de objetivo e de coisas que seja de preposições para o nosso município. Então, deixo a palavra livre para que cada um possa explanar tudo, mas que seja de interesse relevante e que cada um possa estar respeitando a opinião do outro e que não seja usado esse microfone para que possa fazer campanha política ou estar usando para fazer campanha para o seu candidato. Lembrando a cada um que nós fomos eleitos para brigar pela população, para o povo da cidade, para exercer o nosso mandato de até 2013. Então, que a política seja feita fora dessa casa e que todos que possam não compreender somente o presidente, mas que possa compreender aos ouvintes e à população que estão prestando atenção no trabalho de cada um. Passo a palavra ao segundo secretário que faça a chamada dos inscritos. Vereador Jorge dos Santos Pereira, vereador Jorginho.
Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, boa noite a todos e também aqueles que acompanham a sessão através da Rádio Nova Geração, meu muito boa noite também. E quero, senhor presidente, já no início da minha fala, eu queria que fosse cobrado do prefeito municipal a resposta do requerimento que eu fiz aqui há cerca de umas 4 ou 5 semanas, pedindo informação da situação que está o Jataí Futebol Regatas, que a cidade inteira sabe que ali no ano de 2012 foi feita uma grande armada, uma maracutaia, para que aquele terreno que é do município fosse para a mão de uma pessoa particular. Então, eu queria pedir algumas informações para saber como que foi feito todo esse processo, se na época que foi passado para uma empresa, se depois dessa empresa foi passado para alguma pessoa física, para saber se foi expedido algum documento do setor tributário, do setor jurídico, buscando essas informações para que a população tenha certeza que o município está fazendo algo nesse sentido. É uma área nobre, são quase um alqueire de terra às margens do rio Tibagi, uma coisa, uma conquista antiga ali do clube, e eu quero essa informação para que nós possamos tomar algumas medidas. Porque quando nós fizemos a denúncia, era Uraí, que era a nossa comarca, que respondia por essa ação, e nós sabemos que na época coisas estranhas aconteceram naquela comarca. Não quero aqui dizer quem foi as pessoas envolvidas, mas coisas estranhas, onde documento, processo sumiu, tá? Que por alguns meses ficou fora da onde tinha que estar esse processo, e hoje nós sabemos que aqui nessa nova comarca nossa, Ibiporã, não desmerecendo aquela, nós sabemos que as pessoas que têm alguma situação pendente, eles não têm dado chance nenhuma. Então, eu quero que venha essa resposta. É, existe aí dezenas de sócios remidos, de sócios que tinham o título de sócio familiar, que vai estar, depois dessa resposta do Poder Executivo, fazendo uma nova denúncia nessa nova comarca nossa. Eu não tenho dúvida que isso nós temos que resolver o quanto antes, porque não pode o município perder uma área de terra desta grandeza, onde a população, como eu já disse aqui em reuniões passadas, que não tem acesso às margens do rio Tibagi. Eu acho que seria uma grande conquista o município pedir a reintegração de posse desse terreno. Então, queria que fosse enviado o mais rápido possível para que o prefeito possa estar mandando essas respostas aqui para o Poder Legislativo. E queria também, presidente, que fosse enviado um ofício ao prefeito da cidade de Açaí, Luiz Alberto Vicente, agradecendo esse prefeito da cidade vizinha aqui de Açaí, que tem atendido na área da saúde, liberado lá as unidades de saúde daquele município, para que o nosso povo possa buscar ali um atendimento. Então, quero parabenizar o Luiz por essa atitude dele durante os 4 anos aí do seu mandato, 3 anos aí e 8 meses. Ele nunca mediu esforços para que a nossa população, quando necessitasse, quando necessita, ele tem procurado aí dar um atendimento aqui para o nosso povo. Então, eu queria, uma forma de uma homenagem, que fosse enviado esse ofício, parabenizando esse prefeito pela grandeza dele de estar dando esse atendimento aí à nossa população. E hoje, de manhã, quando fui ler a Folha de Londrina, e daí você fica numa situação pensando o que vai acontecer no nosso país, o que está acontecendo no estado do Paraná e o que acontece nos municípios igual Jataizinho. Hoje, na primeira página, tem uma matéria aqui onde fala da Prefeitura Municipal de Londrina. O prefeito Kiref, que fez um mandato com muita qualidade, um mandato técnico, e ele, numa entrevista, fala da situação onde muitas coisas em Londrina está abrindo meio período, muitas coisas que está sendo cortada dentro da repartição pública em Londrina, e daí você imagina uma cidade com a riqueza que tem Londrina, um município rico, onde tem centenas e centenas de empresas grandes, multinacionais, e você vê o prefeito dizendo que Londrina também está numa situação crítica financeira. Agora imagina bem um município igual Jataizinho, onde os prefeitos passam, ninguém se preocupa com a situação de aumentar a receita, e para aumentar uma receita de um município, qual que é o jeito? É você fazer um parque industrial, é você fazer toda a infraestrutura nesse parque industrial. Eu sempre tenho dito que nós estamos no melhor lugar para atrair as grandes empresas. A mão de obra é barata, o acesso é tudo muito fácil, água nós temos aí para dar, para vender, para emprestar. Nós estamos aí na divisa do estado de São Paulo, todo o Mercosul passa dentro de Jataizinho, E, infelizmente, nós não conseguimos fazer um parque industrial. Nós não conseguimos atrair os grandes empresários para vir para Jataizinho. E daí você olha aqui, anda aqui 6, 7 quilômetros, você já vê que Ibiporã já emendou com a cidade de Londrina. E não é com casa, não. É com empresas. Daí você sai para o lado de Sertanópolis, já está começando a chegar as empresas na Taquara do Reino. E daqui 5, 6 anos, já vai emendar com Sertanópolis. E é desta maneira que um prefeito consegue fabricar sua receita, para que ele possa estar investindo na área da saúde, na área da educação. E quando vir uma crise como essa que chegou em nosso país, o município, ele vai ter condições de caminhar com as suas próprias pernas. É o que faz Ibiporã. Agora, isso tem que ter planejamento. Isso, um prefeito, além dele ter uma capacidade, uma qualidade administrativa, ele tem que ter, do seu lado, pessoas capacitadas. Pessoas que possam desenvolver projeto. Pessoas que podem trabalhar, criar uma secretaria do trabalho, e essas pessoas ir atrás de empresários e oferecer toda essa grandeza que tem em Jataizinho. Pensa bem, se nós tivermos 3, 4 empresas ali por perto do pedágio, não tem que ter transporte a empresa para levar, não tem que ter, de repente, uma cozinha ali para estar oferecendo a comida das pessoas que vão trabalhar nessa empresa, porque é tudo fácil, tudo perto. Agora, falta isso que eu falei. As pessoas ganhar a eleição, de repente ficar tanto tempo no poder, e nós olharmos aí as nossas cidades aqui vizinhas, ter toda essa estrutura, e nós aqui, infelizmente, não temos. É triste você ir pedir voto, conversar com as pessoas, falar de política, e as pessoas começar a tacar isso na sua cara. Você é vereador, o que que você tem para falar para mim? Você está ali há 3 mandatos na Câmara, e cadê a casa popular que você veio entregar para a gente? Mas casa popular, gente, não é casa que a prestação custa R$700, não. Não é casa que, de repente, aquela pessoa que tem um sonho da casa própria, vai uma pessoa, vende uma ilusão para a pessoa que quer essa casa, a pessoa dá o dinheiro e a pessoa não tem nenhum dinheiro e não tem nem a casa. Porque existe alguns malandros em Jataizinho que faz isso com o sonho de um cidadão, de um pai de família, que o maior sonho é ter a casa para curar os seus filhos debaixo desse teto. E tem esses malandros aqui em Jataizinho. Pessoas que vende, que compra o sonho de um cidadão, pega o dinheiro e a pessoa não consegue nem reaver o dinheiro e não consegue nem ter sua casa. Então, é isso que a gente está vivendo. E é isso que a gente vai ouvir e tem ouvido quando a gente sai para conversar com as pessoas. Outras pessoas falam, será que irão, que vão fazer casa? E por que que não fizeram? Daí as pessoas começam a falar, mas Jorginho, vai fazer casa de que jeito? Hoje tem gente que vive em Jataizinho do negócio do aluguel. Pessoas que têm aí mais de 100 casas para alugar, que tem uma receita aí de 60, 70 mil mensal. Pensa bem, se vir aqui 500 casas para Jataizinho, para pagar, de repente, 20% do salário mínimo, porque casa popular é isso aí. É a família pagar 60% de um salário mínimo, ou 20% do salário que a pessoa ganha na carteira. Pensa bem, se isso vir para Jataizinho, Como é que vai ficar o grande negócio do aluguel em Jataizinho? Então, nós temos que prestar muita atenção. Porque existe essa cobrança, existe isso aí no dia a dia das pessoas cobrando. Então, pensa bem. Tanto tempo você vai em Biporã, é uma outra cidade que foi construída de casa popular, você vai em Açaí, entre apartamento e casa, mais de 1.000, e daí já está izinho. E nós não conseguimos explicar para a população que nos cobram essa situação. O porquê que nós passamos em muitos municípios do Paraná, cidade do porte de Jataizinho, e lá conseguiram um monte de casa e Jataizinho não tem casa. É duro de você dar essa explicação. Mas muita gente, ele consegue entender o porquê que muita coisa em Jataizinho não acontece. Então, infelizmente, é uma situação difícil, mas que as pessoas que vierem a governar Jataizinho, que possam estar aí pensando nessa situação das casas populares, tá? Tentar fazer um projeto para tentar aumentar a nossa receita em Jataizinho é só através de grandes empresas. Hoje o Jataizinho tem uma arrecadação, um orçamento aí em torno de 30 milhões de reais. E Biporã, o orçamento é 2 bilhões de reais. 2 bilhões. E pensar que no começo da década de 80, Jataizinho era uma cidade melhor do que Biporã. Na época áurea do algodão, onde nós tínhamos aí a Irença, a Nova Safra, a Goper, a Cacojal, que gerava em torno de 3, 4 mil empregos durante 8 meses, praticamente. Para 70% dos meses, nós geramos aí em torno de 4 mil empregos. Então hoje, as cerâmicas, as olarias que nós tínhamos aqui em nosso município, então hoje nós dependemos das migalhas que o governo federal repassa para Jataizinho. E Jataizinho, como eu disse, está passando a mesma dificuldade do que a cidade de Londrina. Só que ainda pior, porque aqui nós não temos um emprego. E sorte nossa de ter aí Londrina, de ter Ibiporã, que consegue comportar aí grande parte da nossa população, 80% do nosso povo vai buscar o seu pão nesses dois municípios, muitas vezes em Cornélio, Rolândia, até mesmo em Arapongas. Só que tudo isso é falta de um planejamento. Eu falo e repito, enquanto os prefeitos eleitos de Jataizinho colocar seu compadre, colocar o seu vizinho, colocar o cara porque a família dele tem 50 votos para trabalhar na prefeitura, Jataizinho vai ficar nessa situação. Independentemente de quem a pessoa capacitada de repente ajudou na campanha, se for capacitado, eu acho que tem que ser aproveitado para poder fazer essas coisas que a gente não tem visto. E nas muitas vezes, como nesse mandato, você viu algumas pessoas tentando destruir o mandato do prefeito, que é prefeito atual hoje. E a gente orientou, a gente falou, o prefeito, de repente, não acreditou naquilo que a gente tinha dito, e hoje está aí, vendo a tristeza, a dificuldade que está para poder chegar no final do seu mandato. Faltando recurso em tudo quanto é setor, porque nós dependemos do governo do estado, que também está quebrado, que não ajuda. O governo federal está aí para todo mundo ver que todo o dinheiro do nosso país não sai lá de Brasília. uma pouca vergonha, um escândalo, e nós ficamos aí nessa situação. Era isso que eu tinha para dizer, senhor presidente. Na explicação pessoal, a gente também vai estar discutindo algo aqui com a população de Jataizinho.
Com a palavra, vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Vereador Alex Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, a toda a população que está na Câmara hoje, meu boa noite, a população que nos ouve pela Rádio Nova Geração, boa noite. Bom, senhor presidente, eu queria usar minha palavra hoje para dizer, seguir o gancho aí do vereador Jorge, nós estamos vivendo um momento de crise mundial, né, em todo o país, fora do país também, e nós podemos perceber que quando se há uma preocupação local, igual nós estamos tendo com a nossa cidade, nós percebemos que muitas vezes não é a culpa do prefeito municipal, da Câmara de Vereadores, mas é um conjunto que vem em efeito cascata de outros segmentos que acabam prejudicando cada vez mais as cidades pequenas. Nós podemos perceber que há uma semana atrás nós tivemos aí a manifestação da Associação Comercial de Jataizinho, juntamente com a população, juntamente com algumas autoridades que ali estiveram representando, a questão dos roubos, a questão da falta de policiamento. E nós percebemos que uma semana após, nenhuma autoridade do Estado do Paraná se manifestou em favor de Jataizinho. Então é um descaso do governo do Estado com o município de Jataizinho, não só com Jataizinho, nós falamos da nossa cidade, porque é aqui que nós moramos, aqui que nós vereamos, então nós nos preocupamos com a nossa cidade. Mas nós percebemos que várias cidades vizinhas a nossa aqui estão tendo roubos, estão tendo lesões a patrimônio, principalmente aí, roubos a bancos, né? Nós vimos essa semana em Colombo, se eu não me engano, também aqui no Paraná, vários homens que trabalham nos carros fortes sendo assassinados. Então são famílias que estão indo e nós não estamos assim, sem uma solução para a população, porque não depende de nós, depende de um governador que quebrou o estado do Paraná, e esse reflexo está vindo hoje aos municípios como o nosso. Nós percebemos também que é uma preocupação, é uma luta que eu sempre tive dentro dessa Câmara, é a questão da educação, principalmente a educação pública de Jataizinho. Nós estamos percebendo um outro crime que está começando a aparecer na nossa cidade, um crime que já havia na nossa cidade, mas hoje, graças à Justiça Pública de Jataizinho, que é representada pela comarca que nós fazemos parte, que é a Justiça Pública de Biporã, nós temos percebido que hoje há um crescimento de um crime aqui que ainda não é tão divulgado na nossa cidade, que é a violência doméstica e a violência contra a criança. Então essa é uma preocupação minha que eu tenho, porque infelizmente, quando você tem um bem seu roubado, um bem seu danificado, um bem material, você tem como repor isso, porque quem é roubado sempre vai ter, graças a Deus, o que ser roubado, e quem rouba vai ter sempre que roubar. Mas, infelizmente, o tipo de crime que acontece contra uma criança, contra um adolescente, contra uma mulher, é um crime que é irreparável e a vida não consegue corrigir isso. E nós estamos vendo que a sociedade hoje está se abrindo para isso. Eu peço para a população que denuncie esses casos, denuncie, porque nós precisamos ter estatística, nós precisamos colocar esses homens que violentam mulheres, que violentam crianças, atrás da cadeia, que é o lugar deles, né? Porque isso faz parte de um sistema de educação que está sendo visto dentro das escolas, e a escola pública de Jataizinho tem se preocupado com isso, o CMDK de Jataizinho tem se preocupado com isso, e o Conselho Tutelar de Jataizinho tem se preocupado com isso. E isso é relevante para a nossa sociedade, porque nós temos que tirar as crianças da nossa cidade desse perigo. Por quê? Porque hoje nós estamos vendo
que as meninas, os meninos, eles têm entrado aí na idade da puberdade, na idade da adolescência, e é cada dia mais, eles ficam mais vulneráveis a cair na mão desses maus elementos, a cair na mão da droga, a cair na mão dessas pessoas que violentam essas crianças para usar esse dinheiro que eles ganham com o uso de drogas. E isso é uma preocupação que nós, vereadores, e os próximos vereadores dessa casa, tem que ter com essa situação que é agravante, não só em Jataizinho, mas em todo o país. Eu percebo que a nossa cidade, quando nós conseguimos a transmissão da Rádio Nova Geração, algumas gestões atrás, eu percebo como ficou mais atualizada a população na questão de quais são os vereadores que trabalham em prol de uma cidade mais justa, uma cidade melhor para se viver. E eu percebo, por exemplo, nos meus dois primeiros anos de quando fui presidente aqui desta casa, uma das conquistas que eu pude perceber que a sociedade de Jataizinho aplaudiu, gostou, foi quando nós começamos a transmitir a segunda parte da reunião da Câmara, a parte das discussões, que é a explicação pessoal, que até então não tinha transmissão. E nós percebemos que através desse segundo período da sessão da Câmara, começamos a ter mais proveito nas sessões da Câmara. Por quê? Porque os vereadores continuaram as discussões sobre como favorecer mais a sociedade, sobre como conseguir diminuir os anseios que a população precisa. Percebo também que nessa época, quando mudou a presidência da Câmara e teve esse corte de transmissão, a população ficou meio assim apática quanto à questão do que estava acontecendo na Câmara. Porque a Câmara ficou meio que isolada da população, porque a população hoje, o canal direto com os vereadores, quase que na maioria da população é através da comunicação, é através da internet que tem o site ali da Câmara, que busca ali o que tem na pauta, e principalmente com a transmissão da rádio. Porque hoje nós vemos aqui na sessão algumas pessoas aí, em torno de 10 a 15 pessoas, mas nós temos certeza que na casa tem muitas e muitas pessoas escutando o que nós estamos tratando para a sociedade. E nós percebemos que é mais um mandato que já está está chegando ao final, e nós percebemos que há conquistas que nós não podemos perder mais para Jataizinho. E essa Câmara, por exemplo, uma das grandes conquistas aí que eu percebo é essa evolução de estar levando para a sociedade em tempo real o que nós temos discutido aqui. A parte ruim? Sim, a parte ruim, porque várias vezes discutimos coisas desnecessárias aqui dentro desses 4 anos, mas nós percebemos que muitas vezes teve coisas necessárias que foi colocado aqui que a população acompanhou de casa, como por exemplo, quando nós estivemos aqui em questões que foram polêmicas, a questão do readequação de salário dos professores, que nós tivemos aqui, travando essa batalha, e a população sempre acompanhando, a população a favor dos professores do município. Quando nós tivemos aqui dando aquela perda salarial dos funcionários públicos, que por muitos e muitos anos eles não tinham essa adequação no salário deles, e nós conseguimos colocar aí nos próximos 6 anos. Então a população foi acompanhando isso, e isso é importante. Quando nós trouxemos aqui também a questão, nós discutimos muitas vezes aqui a questão do auxílio alimentação, né? Então são coisas que a rádio da cidade, ela ajudou a propagar isso, porque ela viu quais eram os vereadores interessados no bem comum. Que nós aqui, por mais que nós às vezes discutimos em algum momento questões até que vão ao ouvido do eleitor como causas pessoais, nós podemos perceber que na grande maioria, os 9 vereadores, eles tiveram com a tendência de estar buscando o bem comum, buscando o bem da sociedade de Jataizinho, seja os de oposição, seja de situação, mas nós sempre podemos observar a relevância do bem comum, né? Cada um da sua forma. Alguns erraram, alguns acertaram, mas o que fica é esse momento político que nós estamos vivendo e que nós temos que continuar trabalhando até o último dia do nosso mandato aí, né? Para que a gente possa estar gerando uma constante energia nova para a sociedade de Jataizinho e que nós possamos aprender com os erros e não deixar para que as próximas e as futuras gerações políticas que vão passar por Jataizinho nos próximos 20 anos, elas possam corrigir e possam tentar fazer o que nós fizemos, né? Então, nós fazemos parte aqui de uma Câmara que vamos continuar lutando aí, vamos continuar trabalhando para que Jataizinho possa sempre estar procurando as melhoras, seja aí no âmbito aí do poder público, seja no âmbito do funcionalismo público municipal e da cidade, que ainda anseia muita coisa a ser melhorada.
Com a palavra, vereador Maurílio Martiello, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, Bobes Pares, Onísio aqui presente, aí o Fabiano, Marcos, meu primo, a esposa Dilza, o neninho aí, tá aí nos prestigiando hoje aí na sessão, Maceió, o Juninho, a Zilda, tô vendo aí o Douglas hoje com sua esposa, Edinho, Timbu, Gleison. Quero agradecer pela sua presença aqui, estar nos prestigiando essa sessão e também mandar um abraço aí para os ouvintes da Rádio Nova Geração, que também sempre, toda segunda-feira, nos acompanha pelo rádio. Um abraço, meu boa noite, e dizer, meu caro presidente, como que é as coisas? Semana passada, na reunião ordinária, o vereador Gil, o vereador Pitbull, falou um monte de besteira aqui, mas logo quando falou, saiu da sessão. E pra você ver como é que as coisas chegam. Antigamente, ele falava para a população que a gente fazia as denúncias porque era perseguição, era pessoal. Que a gente estava fazendo denúncia porque era perseguição, vingança política. E você sabe que agora virou. Agora eu quero ver o que que ele vai falar, porque agora a promotoria pública tá aqui, ó. A promotoria pública ofereceu denúncia contra o vereador. Aqui, sabe por quê? Por abuso de poder. Porque ele fez uma lambança tão grande aqui nessa casa, que trocou de jurídico aqui 5 vezes ou mais, trocou de diretor da casa, tudo errado. E agora a promotora está pedindo, está denunciando. E você sabe o que ela está pedindo aqui? Está pedindo um monte de coisa, até a perda da função pública dele. Não como vereador, mas como funcionário público. E depois, por exemplo, eu vou ler mais ou menos o que a promotora pública pediu. O que ela achou. O que o presidente da casa aqui, por um período, passou por aqui. O que ele fez como presidente da casa aqui, para a população de Jataizinho. Isso eu vou ler daqui a pouco. Então, e aí, faz um monte, fala um monte de ler aqui e depois não vem na sessão. Eu quero dizer que, além disso, por incrível que pareça, chegou outra do Ministério Público. Está aqui, ó. Contra o vereador Adilson Gonçalves, vereador Dil Pitbull. Por quê? Essa aqui, nós, eu, vereador Alex, vereador Maurílio, vereador Jorge dos Santos, denunciamos eles pelos atos que ele tomou aqui, que ele achou que ele era dono dessa casa aqui, e a promotoria mais uma. Chegou hoje. Mais uma denúncia do Ministério Público. E na semana... Aqui eu já falei das impressoras, que veio a nota, mas as impressoras não tinham chegado. Eu denunciei aqui, foi aberta uma comissão, as impressoras chegou no outro dia. Depois, na reunião passada, eu denunciei aqui, que eu até achei que o vereador ia fazer uma fábrica de mel no fundo da câmara aqui, que ele gastou 75 quilos de açúcar num mês. Não, a nota chegou, mas açúcar não chegou aqui. Aí, quando foi esses dias, vieram entregar depois de 6 meses. E agora? E engraçado que aqui, essa aqui, era a diretora dele, foi assessora jurídica. É o que fez a licitação, a tomada de preço. Só que ela não assinou que recebeu a mercadoria. Nessa da açúcar aqui, das luvas, de SBP, os insetos, avental, essa aqui ela não assinou. E agora apareceu mais uma. Só que essa aqui é do dia 8 do 3. Doutora Crete, essa aqui ela assinou que recebeu a mercadoria no mesmo dia. Foi pago no mesmo dia. Agora foi pilha. Aquelas pilhas média, 70 pilhas no mês. E 120 pilhas, aquelas pilhinhas pequeninha. Olha bem, só que essa aqui, a ex-jurídica dela, depois exonerou ela e nomeou ela como diretora, essa aqui ela assinou que recebeu a mercadoria. Essas outras aqui ela não assinou que recebeu, porque a mercadoria não chegou. Agora essa aqui a mercadoria está aqui. Mas pagou. Só que amarela para usar no mês. Então, eu vou comentar isso na próxima sessão, porque eu até acho. Mas é mais uma daqui o vereador gosta de fazer. Então, eu quero, meu caro presidente, até pedi aqui para ler a carta que veio do Ministério Público, que eu coloquei os mais importantes que foi pedido, as informações que o Ministério Público pediu, eu até vou passar. Em determinada altura da ação civil pública, pela prática de atos de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, em fase de Adilson Gonçalves da Silva, vereador Dil Pitbull, a promotora Amarilis Picarelli Cordioli, assim escreveu. quais outros serviços legislativos ou requerido e seus aliados políticos desenvolveram no pequeno município de Jataizinho, além de perseguir seus opositores? Certamente nenhum, porque foram várias e seguidas sessões instaladas com o único objetivo de receber as denúncias e afastar os vereadores representados. E a população pobre e sofrida, na maior parte desempregada, com um sistema de saúde precário, com serviços públicos de péssima qualidade, que, você sabe, são ofertados em Jataizinho. Ganhou com esses desmandos do requerido? Ora, esse foi eleito pelo povo para o qual deveria trabalhar para sua função era perseguir, sim, mas o bem comum, melhorar a vida da comunidade, fazer uma política decente, mas optou por permanecer meses macomando-se com seus aliados para acirrar disputas políticas totalmente irrelevantes àquele povo. Apesar de ausente do convívio diário desta casa e sem ouvir aqueles que a frequentam diariamente, as suas dependências, vereadores, funcionários e munícipes, a senhora Marilis, com base apenas em documentos físicos, conseguiu descrever com precisão o seu perfil e apontar as suas reais intenções enquanto era presidente desse órgão. O trecho acima resume o aplique-se dos 4 anos de sua vereança. Este é o legado que você está deixando para a nossa cidade de Pitibu. Você foi eleito pelo povo para o qual deveria trabalhar. Sua função era perseguir o bem comum, melhorar a vida da comunidade, fazer uma política decente. Mas ao invés disso, seus atos importaram em aos princípios constitucionais. 2. Grave desonra ao bom nome do município de Jataizinho. 3. Insegurança jurídica para toda a comunidade de Jataizinho. E, num jogo de interesse, você aproveitou-se do cargo e, através de um conjunto de atos reiterados, afastou ilegalmente 5 vezes os mesmos vereadores. Tinha como única finalidade legitimar-se no poder e manter os seus aliados. E enquanto perseguia os seus objetivos com obstinação, afastamento ilegal dos vereadores, alardeava tal fato na cidade como se fosse um troféu que tinha conquistado. Mas você esqueceu-se que todos esses seus atos tinham um preço para toda a comunidade de Jataizinho, porque com a finalidade de perseguir e atingir a todo custo os seus objetivos, você realizou diversas sessões legislativas e essas foram pagas pela população pobre e sofrida, na maior parte desempregada de Jataizinho. Numa demonstração de insanidade, você peitou a justiça de Upitibu, desobedeceu a ordem judiciária em favor deles. Você interpretou o seu bel prazer, o regimento interno e a lei orgânica do município, na descabida tese da separação dos poderes, com a finalidade única de afastar os vereadores. Assim você desacreditou o judiciário perante a sociedade. Talvez seja inútil dizer isso, mas a você, mas como agente público, você desobedeceu aos mandamentos constitucionais, violando os princípios básicos da administração pública. Numa
evidente ofensa à legalidade, à impersonalidade e ao ato princípio da moralidade. Inexistência de dispositivo legal, afastamento com base em dispositivo legal, revogado. Afastamento posterior com base em emenda da lei orgânica aprovada de forma irregular e proposital para dar ares de legalidades, mascarando a sua real intenção e prática, reiterada e motivada por questões pessoais. São elementos que comprovam a violação do princípio da legalidade. Você agiu por motivos pessoais e não entrou na Câmara com o objetivo de vingança ou perseguição. E a finalidade do ato administrativo deve ser de interesse público. Para L, F, L, a finalidade é o ato reproduzido em virtude da lei. Aquilo que vai contra isso é devido desvio de finalidade. O afastamento dos vereadores foi uma medida grave que tiveram motivações pessoais e política. Portanto, alheio ao interesse público que deve ser sempre a finalidade da administração pública. O afastamento dos agentes públicos deve ocorrer somente em casos excepcionais, com motivações e o devido processo legal. Para Celso Antônio Bandeira de Melo, a administração pública tem que se tratar a todos os administrados sem discriminações benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo, nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidade pessoais, política ou ideológica, não pode interferir na atuação administrativa, e muito menos interesses sectários de facções ou grupos de qualquer espécie. Quanto ao princípio da moralidade, a senhora promotora Amarílis foi categórica. Ao administrador não bastará cumprir os estritos termos da lei, mas é necessário também que seus atos estejam verdadeiramente adequados à moralidade administrativa, ou seja, a padrões éticos de conduta que oriente e balizem suas realizações. A probidade deve de servir com honestidade e de forma de moralidade. E, ao final, a sua ação civil pública, Dil Pitbull, a senhora promotora, reagiu às seguintes palavras: a corrupção, o autoritarismo e o desmando constitui chaga que serve para destruir o sentimento de respeito que o povo tem pelos poderes constituídos e autoridades, e constitui um retrocesso para a democracia que fica desacreditada com o sistema de governo. E no final, a promotora pede para que ele seja devolver 3 meses de subsídio sobre multa e perde a perda da função pública. Então, essa foi uma ação que a promotora pediu. E, para encerrar, meu caro presidente, quero dizer que o vereador é um relatório da que a Câmara vem, que fez durante fez uma auditoria perante o mandato do vereador Adilson. E foi levantado algumas coisas aqui. Foi achado aqui que ele também vai ser denunciado pelos esses atos. Pagamento efetivo de diárias antes do empenho. Ele pegou diária aqui e nem tinha empenhado. Sem a dotação orçamentária. Resolução no 05 de 2015, de crédito suplementar, publicada com data falsa. Depois que ele fez isso, ele fez um outro com data falsa para corrigir aquilo que não tem mais jeito de corrigir. Data retroativa. Boa data. Relatório. O diretor João Pinto pediu a emissão de cheques de R$ 1.125 para diárias do vereador Adilson e o vereador Cícero. Os cheques foram descontados em dia 23 de 6 de 2015. E em 30 de 6 de 2015 foram efetivados os empenhos. E posteriormente o diretor pediu que o servidor Sandro Juliano redigisse uma resolução para suplementar a rúbrica das diárias e que havia exercido a dotação orçamentária específica. Após a aprovação, pediu para publicar a resolução da ata retroativa, portanto falsa, em 18 de 6 de 2015. O vereador Adilson declarou para a Câmara Municipal estar no mesmo dia na Acampar e na Alep, na Assembleia Legislativa do Paraná, além de receber seus vencimentos como servidor municipal, enquanto esteve ausente do município. Relatório. Resposta do requerimento ao prefeito. Omissão administrativa culposa do gestor na apreciação devida da prorrogação da validade do concurso sob o edital número 01 de 2003, gerando obrigação de nova contratação de terceiro e consequente lesão ao erário público por malbaratamento. Relatório. O presidente Adilson e sua diretora Cat deixaram vencer o tempo de validade do concurso público. Agora a Câmara precisa gastar cerca de R$ 30 mil para fazer outro concurso para os servidores públicos. Então, essa é as coisas que o nosso colega vereador fez aqui na Câmara de Jataizinho, mas ele não fez, não prejudicou a Câmara aqui. Ele prejudicou a população de Jataizinho. E aí, agora, eu, quando eu falo aqui, que fez isso, eu trago os documentos. Agora, não adianta vir aqui falar e não trazer documento. E eu sempre falei que o vereador tem muita gente, talvez, não entende. Acha que o vereador tem que fazer obra, que o vereador... Não é. O vereador não faz obra. O vereador tem que vir aqui fiscalizar o dinheiro que chega no município e se realmente foi empregado naquilo que veio. Porque o vereador não tem, não pode aqui fazer aqui um projeto para fazer um quebra-mola. O vereador tem que mandar indicação para o executivo que lá naquela rua precisa de um quebra-mola, porque o projeto mesmo não pode. Então tem muita gente que acha, e não é. O vereador ele tem que vir aqui fiscalizar e denunciar. Denunciar o que está errado. Como o vereador Jorge disse aqui, como eu disse aqui, já várias vezes em sessões, que o prefeito que sentar naquela cadeira tem que administrar sem coração. Tem que fazer a coisa correta, certa. Não colocar gente, porque ajudou na campanha, pessoas que não têm capacidade, que não tem o seu diploma para aquilo, porque a família ajudou, porque lá tem 30, 40 ou 50 votos. O que que vem acontecendo agora no nosso município? O retrospecto que está acontecendo no nosso município, como eu vi aí o vereador Jorge dizendo, isso é coisa de já de 12 anos atrás, quase. Agora caiu aqui, agora aconteceu. Veio os fatos de 8 mais 4 que não vem casa para Jataizinho. Por que que não veio? Porque eu sempre falei aqui, há muito tempo atrás, que aqui o prefeito, ex-prefeito Vilcinho, era sócio de um cara que tem 50 casas de aluguel aqui. E qual é o interesse do ex-prefeito Vilcinho trazer casa para Jataizinho? Trazer casa feita pelo governo do estado, uma prestação que o povo tem condições de pagar. Não tinha interesse. Sabe por quê? Porque daí não ia conseguir alugar suas casas. E não trouxe em 8 anos. Mas agora vem com discurso que vão trazer casa. Mentira mais uma vez. Então não adianta vir com demagogia aqui. Porque é sócio de uma pessoa aí que tem 50 casas na cidade. Então não tem interesse de trazer casa, vereador Jorge. Mas eu sei qual que é o interesse. Eu sempre falei. Interesse aqui é pessoal. Não pensa na nossa população. Porque se pensasse, tinha ajudado essa administração, pelo menos um pouco melhorar a situação do nosso município. Mas o que que aconteceu? Ficou quase 4 anos recebendo salário e em nenhum momento ajudou a administração atual. E agora anda dizendo por aí que com mentira, vereador Jorge, que agora vai fazer. E que a briga dele com o prefeito atual, e que brigou com alguns familiares das suas famílias, foi por causa do prefeito atual. Porque hoje, até fui procurado por um parentesco dele, e pediu para mim falar aqui, que não é para ele ficar falando por aí não, que a briga da família com ele foi porque o prefeito atual que arrumou essa briga. Mentira! Ele sabe por que que foi. Por que que a família abandonou ele. Eu não preciso dizer. Então, o próprio pessoal da família pediu para mim falar aqui, se ele tiver coragem, é para procurar eles. Não é para ficar falando aí, acusando outras pessoas que não tem nada a ver. Então, meu caro presidente, meus caros vereadores, é que o tempo aqui é curto. Aqui, a gente não pode falar muito. Tenho até passei do tempo aqui. Porque se a gente fosse falar, eu tinha muito o que falar aqui. Porque eu venho aqui sempre, desde 2008, dizendo que a ex-administração, que ficou 8 anos aqui, seu Vilcinho Fernandes, que ele não fez nada no município, que ele meteu a mão em reforma de ginásio de esporte, que meteu a mão em reforma de ponte rural. Mas ele quer voltar para reformar o ginásio de esporte de novo. Ele quer voltar, sabe para quê? Para derrubar mais alguma obra que foi feita em outras administrações, que derrubou a Casa da Cultura aqui na praça. Por quê? A nossa praça aqui foi reformada, fizeram a Casa da Cultura e na administração do ex-prefeito derrubou aquela construção que até ainda levava o nome da ex-vereadora Marlene Teodoro aqui. É isso que ele gosta de fazer. Sabe por quê? Para poder tirar um dinheirinho lá na frente. Aonde se viu derrubar uma construção que foi feita com o dinheiro do povo? Porque dizia que a Casa da Cultura, ali não podia. Então, é o que ele quer fazer. Agora vamos ver qual obra que ele vai derrubar. Por quê? Por quê? Porque a clínica da mulher que ele falou que ia construir e que comprou terreno, está lá o terreno abandonado. Por quê? Porque a quadra lá da Vila Frederico, que ia ser uma quadra esportiva para o povo da Vila Frederico utilizar, está lá abandonada no meio do mato. Mas derrubar uma construção que já estava lá, para isso o ex-prefeito Vilcim é bom. Para isso o ex-prefeito sabe fazer. E que custou muito dinheiro aquela casa lá, a Casa da Cultura. Então, meus caros vereadores, eu não venho falando isso aqui só agora não em política. Eu venho falando desde 2008, o desbando que esse ex-prefeito fez em Jataizinho, que ficou 8 anos e que não trouxe uma casa popular para Jataizinho. 8 anos! Enquanto aqui, nós ouvimos hoje aqui do vereador Jorge, que eu também já falei várias vezes, que dá inveja de ver os municípios vizinhos, aonde faz 500 casas, onde faz 800, aonde faz 1000 casas. E esse prefeito, que foi 8 anos, não trouxe uma casa em Jataizinho, que o povo tem condições de pagar. Então essas coisas que me deixam irritado. E aí a gente vê os discursos aí hoje. A gente vê o discurso que agora eu vou trazer, que agora eu vou fazer isso. Vai nada. Não vai não. Sabe por que não vai? Porque o cara que teve 8 anos para trazer, não trouxe. E agora vai trazer em 4. É mais uma mentira. E o povo não vai ser mais enganado não. Obrigado, presidente, pelas minhas palavras.
Mais uma vez, boa noite aos vereadores, a todos que se encontram aqui presentes, aos ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração. Quero aproveitar, mandar um abraço para a secretária da Junta de Serviço Militar, a Evelise Carvalho, que leva seu trabalho ali com total competência e toda capacidade, que atende todo o pessoal ali com educação e respeito, junto à sua secretaria. E ela está convidando aqui a toda a comunidade. A Junta de Serviço Militar de Jataizinho convida para participar da solenidade da entrega aos cidadãos da classe de 1998 e anteriores, que será realizado no dia 23 de agosto do corrente ano, às 10 horas da manhã, na Casa da Amizade, contando com sua presença para maior brilhantismo dessa solenidade, antecipamos nossos agradecimentos. É a entrega da reservista aí, dos nossos jovens e adolescentes. Então, mais uma vez, em nome da Câmara Municipal de Jataizinho, quero parabenizar a Evelise e a todos que trabalham ali junto com ela pela competência e capacidade que eles têm levado esses nossos adolescentes a sério e têm atendido aí com maior educação, o qual várias pessoas sempre têm aí parabenizando. Quero aproveitar e parabenizar ao presidente, diretor da SEJA, ao seu Elcio Azevedo, e parabenizar também a todos os comerciantes e as pessoas que estiveram presentes semana passada cobrando seus direitos ali na Praça Frente Morte, o qual apareceu em vários canais de televisão, e tomara que possa vir algum resultado. A nossa cidade aí passou por um momento difícil, por um momento de assalto. Esperamos aí que os setores competentes, governo estadual, governo federal, juntamente com a Secretaria de Segurança, com o comando, possa estar olhando aí, não com carinho, mas com seriedade para o nosso município. E mais uma vez ficou provado que todo mundo junto, as coisas andam. Ali independente, toda a população viu quem estava presente ali, onde não teve ato político nenhum, onde foi um ato ali pensando somente no nosso município, na nossa comunidade, e a população também pôde ver quem teve interesse e quem tem interesse, que acredito eu que qualquer pessoa ali que tinha vontade poderia ter reservado o seu tempo para estar lá presente. Então quero parabenizar a todos que estiveram ali, em especial a todos os comerciantes que fecharam suas lojas, fecharam seus comércios para estar ali cobrando seus direitos. E mais uma vez, provou aí não somente para só o nosso município, mas provou para o nosso governo do estado que Jataizinho precisa de atenção, que Jataizinho precisa de ter olhos, mas olhos com seriedade. Nós sabemos aí do trabalho que os nossos policiais têm feito, só que simplesmente o nosso efetivo tem poucas polícias e às vezes, no momento que eles estão fazendo uma apreensão, que estão até no município ali de Biporã, levando a pessoa que foi preso, a nossa cidade fica à mercê dos bandidos. Então isso, os vereadores ali sempre têm cobrado, sempre têm exigido, mas isso, infelizmente, vem da classe mais alta, que é dos nossos deputados, e aonde peço aqui mais uma vez, em nome de toda a comunidade, em todo de todos os comerciantes, peço para que cada vereador possa estar pedindo o apoio do seu deputado, a força ao seu deputado, que possa interferir junto ao governo federal e ao governo estadual, que possa estar fazendo as melhorias da segurança junto ao nosso município. Passamos então ao período das explicações pessoais de cada vereador e peço novamente que cada um fale de assunto de relevância. Solicito que seja feita a chamada dos vereadores inscritos que desejam fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Alex Faria.
Quero somente aí usar a segunda parte da reunião para agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui presentes ainda, até o final da reunião, em especial ali meu primo e minha prima, Marina e o Douglas, né, que fazia tempo que não vinha aqui na Câmara, que está trabalhando bastante agora, segundo ele, né, diz, né, está trabalhando bastante. Então, quero agradecer a toda a população aí que esteve com a gente aí, pela Rádio Nova Geração nos acompanhando e dizendo que a nossa sessão hoje, ela está com a pauta curta aí, porque hoje que entraram alguns projetos aí do Poder Executivo, que nós vamos estar estudando essa semana nas comissões permanentes e tão logo nós já estaremos colocando esses projetos para que eles possam estar indo à votação. No mais, eu queria desejar a todos uma boa noite e pedir para que o bom Deus possa acompanhar cada um para os seus lares.
Vereador Clóvis da Silva Cordeiro. Vereador Clavinho.
Bom dia, senhor. Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, munícipes que se fazem presente e a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. A gente vai ouvindo aí o discurso dos vereadores, as cobranças. Eu até vou pegar um gancho na conversa do senhor, vereador Maurílio, que eu tenho dó do vereador Dil. Como o senhor, até acho que o senhor fez um comentário aí que fizeram tantas coisas aí e hoje culpam a administração. Só que nós não podemos esquecer, vereador Maurílio, que a primeira denúncia quem fez aqui dentro dessa casa foi o prefeito. Nós não podemos esquecer disso aí nunca. De jeito nenhum. Que hoje, que nós ficamos aí com a imagem nossa ofuscada, aí os quatro vereadores que foram afastados aí, a primeira denúncia que ele fez foi ele, ao invés, no meu ponto de vista, ao invés dele se preocupar com o município, se preocupar com o município nosso parado, se preocupar em fazer alguma coisa pela cidade, ele estava preocupado com a Câmara de Vereadores. E fez denúncia, conseguiu arrancar os quatro daqui dentro na marra, que na época os quatro eram intitulados oposição, como oposição ao prefeito, e ele, até num belo de um dia aí, o diretor da casa hoje, que é diretor de novo, o Juliano Fidelis, chegou para trabalhar junto com o pessoal que é concursado na casa. O vereador Adilson, na época, não deixou que os funcionários entrassem, porque estava esperando uma pessoa especial. E essa pessoa especial no dia era o atual prefeito, que ia entrar com a denúncia contra os quatro, para tirar os quatro daqui dentro da casa na marra. Entendeu? Então hoje sobrou para o vereador Adilson sozinho. Só que tinha que sobrar um pouquinho para o prefeito também. No meu ponto de vista. Ele também teria que pegar um pouquinho desse abacaxi que sobrou para o vereador sozinho lá. Ele teria que pegar um pouquinho. Porque o vereador Adilson, na verdade, no meu ponto de vista, ele foi um belo de um pau mandado. Em todas essas denúncias, todas essas lambanças que aconteceu dentro da casa aqui. um laranja, um testa de ferro aí que segurou tudo, só que agora todo mundo se escondeu e ficou tudo na mão dele. Eu quero ver é se na hora de pagar, porque eles vão ter que pagar isso aí. Danos morais e mais, não sei, vai sobrar um monte de pepino aí. Aí eu quero ver se alguém vai pôr a mão no bolso e ajudar ele a pagar. Ou limpar o nome dele hoje. Olha a situação que está o nome do vereador aí. Que, na verdade, nem candidato pode ser mais. Quer dizer, a justiça, eu pus na mão de Deus. Quando me tiraram daqui de dentro, eu coloquei na mão de Deus. E meu Deus é maior. Meu Deus é maior. Para quem me conhece, sabe do que eu estou falando. Sou temente a Deus. Quando me afastaram daqui, no outro dia que surgiu aquela notícia ali, eu chorava que nem criança na minha casa. Entendeu? Sabendo que ele estava sendo injusto comigo, que eu não tinha feito nada de errado. Mas eles empurraram. E a primeira denúncia, nós não podemos esquecer nunca, quem fez foi o prefeito. Quem assinou a primeira denúncia foi o prefeito. Eu quero ver hoje se ele vai ajudar a tirar o vereador Adilson desse buraco que ele se enfiou aí. Que ele simplesmente foi o laranja. E hoje sobrou tudo na mão do coitado laranja aí. Eu quero ver ele descascar esse abacaxi. Que ficou comprido, ficou grande o negócio pro lado dele. Vocês viram aí o que o vereador Maurílio leu aí, o tamanho da que a promotora mandou aí. No tamanho da tipo assim, entendeu, gente? Então, no meu ponto de vista, ele foi simplesmente um laranja que segurou tudo para ele e hoje ele vai ter que descascar uma coisa que ele só estava representando aqui dentro. Ele fazia o que os outros mandavam. Mal assessorado, com um jurídico que não funcionava, entenderam? Um ex-prefeito, infelizmente, querendo só o mal também, entendeu? E o atual participou. Queira ou não queira, nós não podemos tentar tampar o sol com a peneira e falar que o homem é bom hoje, não, porque não foi bom. Ao invés dele tentar se preocupar com o município e a situação que está na nossa cidade, a nossa cidade caindo aos pedaços, o homem está preocupado com o câmara de vereador. E hoje, muitas vezes, não consegue falar na rua que não fez nada porque os vereadores não deixaram. Mentira. Mentira. Que sempre ele teve a maioria aqui dentro. Sempre. Quando ele tentou, agora ele estou perdendo um, ele já corria atrás e puxava dois pro lado dele. Então, os quatro anos ele teve a maioria aqui dentro da casa. Entenderam? Então, gente, eu penso comigo assim, que faltou capacidade para ele administrar o nosso município, faltou cabeça para o vereador Adilson. Se ele andasse com as pernas dele, ele não estaria numa situação dessa aí hoje. Ele achou que deu uma rasteira no vereador aqui dentro, aqui com um negócio de presidência, e ele sabe que ele deu a rasteira num dia e depois, dali um pouco, já puxaram o tapete dele também, e vai daqui, vai lá, e deu o que deu. Quantos presidentes nós trocamos aqui? Vocês estão entendendo? E as denúncias não tinham nem fundamento. As denúncias que eles fizeram, portanto, que a justiça deu parecer favorável um monte de vezes e mandou que ele trouxesse os vereadores de volta. E ele, infelizmente, mal assessorado, ouvindo pessoas que não entendiam, bulufas também, do que estava fazendo, não reconduzia os vereadores de volta ao cargo. Hoje ele está enrolado, ele tem que dar 3 meses de subsídio para o município, ele tem que ressarcir o município, entenderam? O que a justiça quis dizer ali, que ele sujou a imagem da política, vamos dizer assim, não sujou a imagem dos 4 vereadores, ele sujou a política num todo no município. Ele desrespeitou os moradores. Ele desrespeitou os políticos que estavam na casa. Entenderam? Então, gente, olha onde que o homem amarrou o bode dele, vamos dizer assim. Olha onde que ele vai amarrar o bode dele. Entendeu? No meu ponto de vista, por falta de assessoria. Por falta de assessoria e por não ter vontade própria. Que eu acho que o mais importante, Marcão, é você ter a vontade própria. É você sentar aqui e poder falar. Você sentar aqui e não ter rabo preso com ninguém. Sentar aqui e falar, eu mando em mim. Eu mando em mim, porque graças a Deus eu tenho minha consciência limpa, que eu nunca... Falar, agora vem, quantas vezes você entrou no gabinete do prefeito? Desses 4 anos, eu entrei uma vez. Uma vez, praticamente 4 anos de mandato. Você sabe por quê? Para não ter rabo preso com ninguém. Vocês estão me entendendo? Eu fiz e faço o meu trabalho o mais transparente possível. Para não ter rabo preso. Ah, vai lá, não vou lá falar com ninguém. Se ele quiser me falar comigo, a casa aqui, ó. Nós temos a Câmara aqui para discutir. Marca a reunião aqui na Câmara, vamos conversar. Mas aqui, eu não vou em reunião com ninguém, em lugar nenhum, vamos dizer assim. Reunião é aqui dentro da casa, é aqui dentro da Câmara. E infelizmente nosso prefeito deixou a desejar, Marcos. Infelizmente. E vou falar mais uma para vocês. Se agarra que a coisa vai piorar.
Como vereador, eu achei que esse finalzinho de mandato, por ser um ano político e tal, a coisa ia melhorar. Mas a população pode se agarrar que a tendência é piorar e bastante. Tem umas coisas para estourar aí, Marcão, que é a hora que estourar, meu irmão. Vou falar para você. Se fosse eu o prefeito, eu pegava minha mala amanhã e ia embora das decisões que ele está tomando aí. Já ia embora do município. Vocês estão me entendendo? Eu acreditava, Marcão, que melhorasse. Que ia melhorar. Por ser um ano político. Só que, infelizmente, piorou 10 vezes do que começou. Agora, você imagina, já estava ruim se piorar 10 vezes do que começou? Meu irmão, a tendência é, ó, infelizmente. E eu tenho dó do próximo sentar naquela cadeira lá. Do próximo prefeito, o próximo que ganhar. Quem ganhar essa eleição e sentar lá, eu tenho dó. Infelizmente. Entendeu? Que vai pegar também um rombo aí do tamanho do mundo. Que vai ficar, infelizmente, vai ficar um homem, Marcão, e grande. E grande, pro próximo que entrar aí. Entenderam? Que nem até o atual prefeito disse aqui na Câmara. Que se ele fosse um pouquinho inteligente lá atrás, ele teria votado num dos dois candidatos, ou num dos três candidatos que disputou. Num dos dois. No Diego ou no Dirceu, na época lá. Se ele fosse inteligente, só que ele pegou pra ele. Ele pegou e ficou um fifei no braço dele, agora ele quer despachar esse fio de qualquer jeito, tá difícil. Só que, infelizmente, dia 1º de janeiro ele vai ter que entregar esse fio para um dos dois candidatos aí. E o coitado que pegar, eu tô com dó. Na situação que tá o município hoje. Presidente, vou falar uma coisa pro senhor. É triste, mas é verdade. O senhor sabe do que eu tô falando, né? O município hoje se encontra numa situação aí deplorável, né? Eu espero que o próximo tente, que vai ser difícil, mas que tente melhorar. Melhorar é uma coisa que está praticamente sem jeito. Queria o vereador Jorge disse aqui que nós não conseguimos recurso nem no estadual, hoje não estamos conseguindo recurso nem no federal, que Londrina está, Deus dará também. Mas um Deus dará, Marcão, mais bonito. Então Deus dará mais bonito. Tá ficando conta, tá ficando alguma coisinha para trás, mas está bonita a cidade do homem lá. Né? Se o senhor dá uma andadinha em Biporã, está bonita a cidade de Biporã também. Ah, faltou empresa em Jataizinho. Mas vai faltar mesmo, sabe por quê, velho, o Marcão? Porque o dia que eu questionei aqui que nós íamos trazer uma parte da empresa que eu trabalho em Londrina hoje, que eu gerencio em Londrina, falaram que não poderia trazer não, sabe por quê? Porque eu já dava voto pro vereador Clóvis. Vocês estão me entendendo? Gente, pelo amor de Deus, eu nunca fiz por politicagem. Eu sempre quis ajudar. E a partir do momento que eu sentei aqui, portanto, que os funcionários que eu tenho lá em Londrina, eu tirei daqui. E fui levando pessoas daqui para Londrina. Por quê? Porque aqui não tem recurso. Não tem empresa para você trabalhar. Está difícil. As que tem aí estão pedindo pelo amor de Deus. Vocês estão entendendo? E hoje, para você trazer uma empresa aqui dentro é difícil. Porque falta incentivo. E o município não tem como dar incentivo hoje. Entendeu? Eu espero que melhore para quem pegar, mas eu acho difícil. Deixa aí, meu senhor presidente, uma boa noite aos munícipes que estão presentes, que se fazem presente, ainda aos vereadores que se fazem presente, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, que Deus abençoe a todos, que tenham uma semana aí repleta de bênçãos. Boa noite, senhor presidente.
Vereador Jorge dos Santos Pereira, vereador Jorginho.
Mais uma vez, boa noite, presidente, senhores vereadores, população que ainda se encontra aqui no espaço da Câmara Municipal. Eu queria, presidente, que fosse enviado aí um ofício, enviar um ofício para a Associação Comercial, parabenizando todos os comerciantes de Jataizinho que na última quarta-feira fecharam as portas dos seus comércios para que pudesse fazer uma cobrança com relação à segurança do nosso município, tentando desta maneira chamar a atenção aí das pessoas que têm a responsabilidade de estar oferecendo segurança para o nosso município. Então quero parabenizar. Até o presente momento nós não sabemos ainda o certo se isso aí mexeu com pessoas que têm a função de delegar esses poderes para que possa estar melhorando essa situação. Participamos dessa manifestação, então queria parabenizá-los pela iniciativa. E se realmente não tiver nada de diferente, que seja feitas outras manifestações para poder estar cobrando essa melhoria. Queria também agradecer, e sempre aqui na Câmara foi feita aqui diversas cobranças com relação à situação da zona rural e o recurso aí que o governo do estado mandou na época daquela situação onde nós tivemos aí nossas pontes, as nossas estradas toda danificada pela aquela chuva, aquela tromba d'água que nós tivemos aí há alguns meses. Esse recurso está sendo utilizado e nós temos aí na região do Coqueiro, da Floresta, as estradas todas sendo refeitas, principalmente aqueles pontos críticos. Queria parabenizar aqui o Reinaldo e o Tamir, que têm procurado fazer esse serviço. E nós vamos ter também, brevemente, aqui na região da Água Branca, da Água do Pari, do São João, da Roseira, também o mesmo serviço. E o tempo tem ajudado, tem chovido muito pouco, então eu estou aí agradecendo, e para que eles possam estar fazendo aí o quanto antes. O pessoal está colhendo a safra de milho, tá, daqui uns dias vem a colheita da safra do trigo. Então, nós queremos que isso aí seja feito, está sendo feito. Então, queria agradecer o Reinaldo e o Tamir. É a função deles, tem que fazer. E estão fazendo aí de uma maneira bem feita. Então, era isso que eu tinha para dizer nas explicações pessoais, senhor presidente. Boa noite a todos.
Aproveitando o gancho aí do vereador Jorge, quero parabenizar também ao Reinaldo, ao Altamir Pavão, que às vezes várias pessoas criticam o secretário, criticam o funcionalismo, mas não sabem das dificuldades que esses funcionários passam. E nós, sempre acompanhando o Tamir, sempre acompanhando o Reinaldo, sabemos o quanto eles têm corrido, na medida do possível, com a quantidade de funcionários que eles têm na mão hoje, que são poucos funcionários, eles tentam aí cuidar da nossa cidade, tentam fazer toda a limpeza da cidade. A nossa cidade tem hoje aí um espaço grande de estradas rurais e eles têm aí feito a manutenção. Passamos aí por vários períodos de chuva, perdemos várias pontes naquelas enchentes. Quero agradecer também a todos os agricultores que têm ajudado, aos dois que têm doado eucalipto para ser feito as pontes ali, onde já foi feito ali a ponte do Tigrinho, a ponte do Pari, e eles estão fazendo a manutenção. Eu sei que é difícil aí os agricultores ouvir o pedido nossa de paciência, mas no tempo aí que o Tamir tem corrido atrás, que o Reinaldo tem corrido atrás, e com a mão de obra que eles têm na mão, eles estão fazendo o máximo que eles podem fazer. E tenho certeza que enquanto eles estiverem no cargo, o pessoal sabe da capacidade que os dois têm, em especial eles sabem do respeito que eles têm com a nossa cidade, e os dois gostam da nossa cidade, e mais que isso, os dois gostam do serviço e do trabalho que eles fazem. Então deixo aqui, em nome de todos os vereadores, em nome da Câmara Municipal, eu deixo o reconhecimento ao Reinaldo Cícero Martins e ao Altamir Pavão, ao serviço que eles vêm prestando ao nosso município aí, que nós sabemos de todas as dificuldades que eles têm encontrado, mas com a bênção de Deus que tem abençoado eles, tem feito aí um excelente trabalho. A Ângela Menezes, do Posto de Saúde também, nós sabemos que todos os municípios têm passado por dificuldade, mas nós sabemos o quanto a Ângela tem feito frente ali àquela Secretaria de Saúde. Nós sabemos aí que tem dia que ela passa por dor de cabeça, por problemas de saúde dela pessoal, se preocupando em atender outras pessoas, que ela sabe da necessidade de cada um. Ela tenta atender a todo mundo, mas infelizmente nós sabemos hoje que o FPM dos municípios caiu, nós sabemos que tem o Ministério Público que é de olho na porcentagem, no índice que vem para ser gasto com a saúde. Então, ela atende a todos de coração e às vezes, uma hora ou outra, ela de coração partido não pode atender uma pessoa e ela passa ali, até por problemas pessoal dela, que fica nervosa por não poder atender. Então, nós deixamos o nosso reconhecimento, que aí recebe várias críticas, e até agora que nós sabemos que vai chegar nesse período eleitoral, infelizmente, a pessoa que era boazinha ontem se torna ruim hoje. Então, em nome da Câmara Municipal, eu quero deixar o reconhecimento a essas pessoas que trabalham ali, não simplesmente por exercer o cargo, mas que gosta do que fazem e fazem de coração. Então, em nome dessa Câmara, em nome de todos os vereadores que aqui estão, eu quero deixar o nosso reconhecimento e agradecimento ao trabalho que eles vêm prestando ao município, que nós sabemos hoje da dificuldade que eles estão enfrentando. Passo a palavra agora ao último vereador inscrito a fazer, vereador Maurílio Martiello, vereador Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, município que ainda se encontra aqui presente, ouvintes da rádio, eu quero dizer ao meu colega, vereador Clóvis da Silva, dizer o seguinte: eu sou um político que eu não guardo raiva de ninguém, porque político não pode guardar raiva. Político não pode pensar porque aquele fulano fez isso e tal, como o vereador Cross disse. Ah, mas foi o prefeito que fez a primeira. Não, se não fosse o prefeito, eles iam arrumar outro. O prefeito foi usado. Você sabe por que o prefeito foi usado? Porque o prefeito foi usado por aquele grupo que estava lá dentro, comandando 8 anos. E o prefeito, hoje ele reconhece que ele errou, que realmente ele foi usado, que realmente a cidade hoje chegou nessa situação, porque o ex-prefeito, Vilcinho, 8 anos, que disse que ia ajudar a administrar a cidade, só prejudicou o prefeito lá dentro. Só que a gente acorda tarde. Como eu já falei para ele, eu não tenho raiva nenhum. Hoje tá aí junto, estamos tentando ajudar ainda o que falta, porque eu falei para ele que ele foi usado, ele mesmo concorda, que e ainda tem umas pessoas ali dentro da prefeitura que tá usando ele. Então eu quero falar para o vereador Crofts, não é porque o prefeito, qualquer um pode chegar aqui e fazer uma denúncia agora. Você tem que provar se você está errado. Você tem direito de defesa, porque hoje qualquer cidadão pode chegar aqui e denunciar o vereador Crofts, não precisa ser o prefeito. Pode denunciar o vereador Bidu, pode denunciar o vereador Alex, vereador Fábio, qualquer um dos 9 aqui. Você denunciar é uma coisa, você provar é outra. Então eu quero falar para o vereador Crofts que eu não tenho raiva do prefeito, não. Eu tenho até dó dele. E vou procurar ajudar. Porque o vereador ele tem que ajudar. O vereador tem que tentar ajudar a administração, porque a prefeitura não é do prefeito. A prefeitura é do povo. A prefeitura é administrada com dinheiro do imposto, dinheiro que o nosso povo recolhe. Então, você já imaginou? Eu quero poder ajudar a administração a terminar o mandato dela. Porque lá, O prefeito tem a responsabilidade de pagar o servidor. Que o prefeito tem a responsabilidade de administrar a nossa cidade. Você imaginou se eu tivesse ficar com raiva por causa de denúncia? Se eu tivesse que ficar com raiva das pessoas que... Tem pessoas que falam mal do Bidu? O Bidu não podia mais mexer com política. O Bidu não podia nunca mais mexer com política. Por quê? É como o vereador Covas disse, existe um tal de Dilermano que agora também saiu candidato aí. Ele fez um monte de denúncia aqui. Só que todas as denúncias é infundada. Então eu não posso culpar o prefeito, não. Hoje eu quero ajudar o prefeito. Quero ajudar o prefeito, ele terminar o seu mandato. Ele mesmo, eu até admiro ele. Sabe por quê? Porque o cara que tem uma prefeitura na mão, que a turma aqui fala máquina, ele mesmo viu que a administração dele não vem aos encontros da nossa população devido à falta de recurso no município, devido o que tinha se prometido em campanha. Ele mesmo não cumpriu com suas... Então, a gente tem até que parabenizar ele pela humildade dele, de ele ter uma prefeitura e não querer concorrer à reeleição. Então, eu até admiro, porque não é qualquer prefeito que tem uma prefeitura na mão e deixa de se candidatar, que ele poderia ir para a reeleição. Então, eu não posso... Eu tenho até que parabenizar ele. Parabenizar pelo que ele fez. Que deu. Eu cobrei durante aí 3 anos. Mas é aquele ditado. Antes tarde do que nunca. Ele deu aí o abono do servidor. Que foi prometido. Ele deu a reposição salarial. A inflação que o Brasil teve. E além disso, ele deu o aumento aí, mesmo que seja dividido, numa situação que o município está, todos os municípios, ele deu um aumento para o servidor público, que deu 30% e poucos dividido, mas deu. Ele enxergou que o servidor público, realmente, o seu salário estava defasado. Então eu tenho que parabenizar. Por quê? Porque o ex-prefeito ficou 8 anos e nunca deu um aumento para o servidor. Ele só dava inflação. O prefeito, sendo um servidor público, ele ficou 8 anos e não deu um abono para o servidor. E até feio eu defender aqui. Mas o que é correto, a gente, o que é verdade, a gente tem que falar. Porque quem está na política... Quando tem que jogar pedra, nós joga pedra. Só que quando tem que falar a verdade, nós temos que falar. Parabenizar pela atitude. Tem muitas coisas que estão faltando? Tem. Que deixou a desejar? Deixou. Mas é o que eu falei aqui, em várias sessões. O resultado de 8 anos atrás, de 12 anos aí, veio agora. Você sabe por que que veio agora? Porque os maquinários que o prefeito falou que comprou foi pago nessa administração, nessa gestão. Porque o prefeito comprou, mas não pagou. E caiu para esse pagar. E eu sempre falei que esse agora tá saindo por ruim. E o outro é bom, é nada. O outro ficou 8 anos. Então, eu não tenho raiva, não, porque política é política. Como aqui no começo da administração, nós estávamos tentando ajudar, depois acabaram
fazendo uma maracutaia lá, e o prefeito foi levado, foi usado lá dentro da administração, porque eu sempre falei, se o prefeito tivesse me escutado no começo da administração, ele era um candidato hoje aqui, para ir para a reeleição, e não ter candidato para concorrer com ele. Mas o que que fizeram? O ex-prefeito puxou o tapete dele. Não deixou ele administrar para ele sair por ruim. Então eu não culpo ele, não. Eu culpo sim. Ainda tem umas pessoas lá dentro que o prefeito precisa acordar e precisa tirar de perto dele. Porque aí sim, aí o negócio não fica bom. Mas se o prefeito acordar ainda, tirar mais uma meia dúzia que está em volta dele lá, você pode ter certeza que ele ainda vai terminar a administração aí pagando o salário do servidor público, não atrasando o salário do servidor. E tocar o barco. Vamos tentar terminar de cabeça levantada e não de cabeça baixa. E para encerrar, presidente, eu quero só dizer aos meus ouvintes da Rádio Nova Geração, aos munícipes que estão aqui presentes, que até hoje eu não acredito que um vereador que foi eleito o mais votado de Jataizinho, com 480 votos, o seu vereador Gil Pitbull, o mais votado de vereador, o mais votado na cidade, com 480 votos, deixou de concorrer para ser um candidato à reeleição de vereador. Até hoje eu não entendi porque, meu Deus do céu, uma pessoa que foi eleita com 480 votos, de repente, abandona a política, diz que não é candidato, mas está apoiando outro candidato. Apoiando. Diz que agora ele não é mais, mas vai ajudar um outro candidato. Não dá para entender. Mas eu entendi. Eu tenho, é que tem medo da urna, sabe por quê? Porque o resultado dessa administração hoje, que estão acusando o prefeito, era eles. Sabe por quê? Fez 480 votos porque deu a prefeitura. Porque usou a prefeitura. Usou o dinheiro da prefeitura para fazer campanha. Como eu falei aqui, que pagou conta de bar aí, em beira de campo, com pneu. Pagou, dava jogo de camisa aí, a cada sábado e domingo, era um jogo de camisa nova, por final de semana, para cada time. E que qualquer um, sabe que eu não estou falando mentira, que você chegava lá na beira do campo, estava escrito no uniforme lá, Gil Pitbull, escrito na camisa, apoio. Mais engraçado é que depois que ele deixou aquele cargo que comprava a peça, e que depois que ele ganhou para vereador, que veio de dar 5 jogos de camisa por jogo, e ele se tornou vereador, que daí podia dar 10 jogos, porque daí ele era vereador, ele não deu mais nenhum. Então é por isso que agora ele não quer ser candidato, sabe por quê? Porque agora, e eu quero agradecer o prefeito, sabe por quê? Porque o prefeito não deixou ele comprar peça. O prefeito não deixou ele fazer o que ele fazia na administração do seu Vilcinho, que era comprador de peça. Só que, infelizmente, ele veio aqui na Câmara, ficou um pouco, um período curto aqui, e comprou um monte de coisa aqui que não entregaram a mercadoria. Só veio a nota. Então, essas são minhas palavras, viu, vereador? Viu, Pitbull? E como o Alex fala, quem não aguentar, bebe leite. Obrigado, presidente.
População tem ouvido o discurso de cada vereador, tem acompanhado aí os 4 anos, 3 anos, né? 3 e pouco, já está chegando nos 4 anos aí que está se encerrando o mandato. E tem percebido que o vereador tem que fiscalizar. Eu acredito que toda a população percebeu as coisas da administração passada, dessa administração. E creio eu que a próxima legislatura dos vereadores que estarão aqui, a fiscalização deles será mais fácil. Indiferente de tudo que tem acontecido nessa Câmara, indiferente das coisas que aconteceram, o prefeito atual, eu tenho certeza que no dia 31 de dezembro, ele vai sair da prefeitura e vai sair de cabeça erguida. Porque, igual o vereador Maurílio aqui já disse, igual o vereador Maurílio sempre tem fiscalizado, o vereador Maurílio que já vem aí de 3 mandatos seguidos, que participou dessa administração, o que eu posso dizer é dessa administração agora que eu sou vereador, o qual o prefeito colocou hoje como comprador de peças, o Devanilde, que é conhecido como Trisco. Ali tenho certeza que é uma pessoa de total confiança, uma pessoa honesta, uma pessoa que a cidade toda conhece ele. Então, quando o prefeito deu esse cargo na mão desse Trisco, ele colocou nas mãos de uma pessoa que estava em boas mãos. Então, tenho certeza que na próxima legislatura, se o pessoal tiver que fiscalizar, não vai ter nada de errado. Porque o Devanilde, nós sabemos da pessoa honesta, da pessoa idônea que ele é, e que sempre tem levado, eu acompanho a todos os empenhos que vêm para essa Câmara, e todos os vereadores têm direito, e toda a população tem direito a ver esses empenhos que vêm com os gastos. E nós percebemos que os gastos feitos pelo Devanilde é só as coisas necessárias. E nós percebemos que diante de todas as dificuldades financeiras, ele tem conseguido ali fazer a manutenção necessária, sem esbanjar e sem gastar o dinheiro público a todo direito. Tenho certeza que o prefeito atual teve todas as dificuldades nesse mandato, passou por confusões aqui da Câmara, passou por dinheiro que caiu do FPM, e mesmo assim ele conseguiu dar o reajuste merecido dos professores, conseguiu dar o vale alimentação merecedor dos funcionários, agiu com total responsabilidade frente à prefeitura. E chegou ao ponto que ele percebeu até onde as dificuldades ele enfrentou e abriu mão de não ser candidato à reeleição. Mas com a certeza que ele vai sair dia 31 da prefeitura, entregando ali a chave para o próximo prefeito que foi eleito, de cabeça erguida, e sabendo que futuramente ele não vai estar ouvindo na boca de pessoas, não vai estar ouvindo nas sessões da Câmara aqui, que foi desviado isso ou foi desviado aquilo. Por quê? Teve ali pessoas que trabalharam de forma correta, pessoas que trabalharam de forma honesta e, infelizmente, pegaram um governo federal que não tinha o valor necessário, que foi repassado nos anos anteriores, igual o vereador Alex disse hoje, pegou um governo estadual quebrado, que hoje não consegue fazer nem a manutenção das viaturas, o qual a de Jataizinho é feita hoje pela Secretaria, pela SEJA, Associação Comercial, e com a ajuda do prefeito. Então, tenho certeza que fiscalizar o que foi feito nessa administração será fácil, porque não foi feito desvio de verbas, simplesmente foi feito o necessário. Então, o prefeito recebe críticas pelo que deixou de fazer, mas também tem que receber elogios pelo que foi feito correto. Porque trabalhar com muito dinheiro é fácil. Agora eu quero ver trabalhar com pouco dinheiro e trabalhar com o dinheiro investido certo. Então, quero agradecer a todos os vereadores que permaneceram até agora, a toda a população que ainda se encontra, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração e convidar a todos para a próxima reunião no dia 22 de agosto, segunda-feira. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião. Que Deus abençoe e ilumine a cada um de nós, a cada munícipe de Jataizinho. Uma boa noite, uma boa semana e fiquem com Deus.